Olá a todos e todas ligados aqui na Áudio Ativo, eu sou o Adriano Assunção e tá começando mais uma edição do nosso queridíssimo pontapé inicial de segunda-feira. E nada diferente aqui no nosso programa, se o pontapé crava alguma coisa, o oposto acontece. Parabéns pro Fluminense pelo título Carioca de 2022. Vamos falar tudo sobre a grande final, sobre os planejamentos dos times pro Brasileirão e muito mais nessa meia horinha que você vai passar aqui com a gente, tá bom? Segunda-feira, dia 4 de abril, dia que mais uma vez não é muito festivo, mas tem gente famosa fazendo aniversário. Hoje a gente comemora 57 anos do ator Robert Downey Jr., o Doutor Dolittle, o Sherlock Holmes, o eterno Homem de Ferro. Parabéns aí pro Tony Stark, parabéns pra esse grande ator. E obviamente que hoje eu não tô sozinho, hoje o Fred Vidal não estará presente, mas se o Homem de Ferro tem o Thor e o Capitão América, hoje eu tenho o Vitor Bastos e João Marcelo, o Morcego, fazendo sua estreia aqui no pontapé com a gente. Boa segunda pra você, João Marcelo, ou Morcego.
Fala comigo, cara. Tomei até um susto quando você falou que o Robert Downey Jr. era o Dr. Dolittle. Pô, que na minha cabeça, o Dr. Dolittle era o Ed Murphy, pô. Dr. Dolittle branco, achei estranho. Mas ele fez, né, a versão em 2020. Interessante. Bom dia pra você, pro Vector, pra todo mundo aí.
E você, Vitor, como é que tá a sua segunda?
Olha, minha segunda-feira até aqui tá tranquila. Primeiramente, bom dia pra você, Adriano. Bom dia pra você, ouvinte, e pra você, Morcego. A gente ainda viu que o Fred não vai poder participar desse programa, ele que já ficou de fora por estar vendo Turma da Mônica Lições, está com incontinência urinária e dessa vez não é diferente. Ele gastou toda a sua voz ontem no Grammy, torcendo para Olivia Rodrigo ganhar algum prêmio. E ganhou. Enfim, falando de aniversário, hoje também é aniversário de duas personalidades que infelizmente já nos deixaram. A primeira é o Cazuza e a segunda o Heath Ledger, o eterno Coringa, grande ator. Grande compositor, Cazuza.
Muito torcedor do Flamengo, que ficou que nem o Coringa anteontem, né? Sábado, depois de perder pro Fluminense, empatar, mas aí perder a final e tal. Realmente, um abraço aí pro Heath Ledger e pro Cazuza, que Deus o tenha, os tenha, no caso. E é isso aí. Mas antes de começar o programa, vamos fazer o nosso momento jabá. Vamos falar sobre o nosso Instagram, @audioativo.eco, e também o nosso site, audioativo.com, onde vai ter toda a programação de esporte e de cultura, falando tudo sobre futebol, sobre vôlei, sobre tudo que você mais quiser. Lá no nosso Instagram e no nosso site. E vamos começar o programa, obviamente, com o grande campeão. Vamos de Flu! Em mais um Fla-Flu maluco, o Fluminense empatou em 1-1 com o Flamengo e garantiu o seu 32º título carioca da história por ter ganho o primeiro jogo por 2-0 no meio da semana passada. Os gols do jogo de sábado foram marcados pelo Gabigol do Flamengo, que se tornou o artilheiro do campeonato com 9 gols, e pelo Germancano, que no agregado das duas partidas fez todos os 3 gols do Fluminense. O tricolor sofreu muito com a instabilidade no final do campeonato, sofreu com a eliminação da Libertadores, com o drama do Luiz Henrique, mas deixou tudo isso de lado e na hora mais decisiva superou o time do Flamengo e levantou a primeira taça do futebol carioca no ano. A última vez que o Fluminense tinha levantado essa taça foi em 2012, 10 anos atrás. O capitão era o próprio Fred e tinha nomes muito conhecidos como, por exemplo, Rafael Sobis, Deco, Gum, Thiago Neves, He-Man, Leandro Eusébio e companhia, e era treinado pelo próprio Abel Braga. E sabe quem foi o artilheiro da competição, Vitor? Alec Gol do Vasco e Somália do Boa Vista, mas não aquele Somália que fingiu o sequestro do Botafogo, é outro cara aí. É um título que tava fazendo muita falta pro tricolor, né, Morcinho? E sobre o Flamengo, né? O gosto fica até melhor, né, sobre o Flamengo. O que você tem a comentar sobre a partida de sábado e as atuações dos dois finalistas?
É interessante, né? O clube que tem no hino, que é Seattle, declara tantas vezes campeões, e que dos grandes era o que tinha maior jejum. 10 anos sem ganhar a Carioca era realmente algo que incomodava o torcedor tricolor. O Cano é impressionante, como ele é amante do gol e inimigo do pênalti. Em 2 jogos fez 3 gols e poderia ser 4, né? E aquele pênalti mataria o jogo praticamente. Mas a realidade é que depois que o Fluminense empatou o jogo, o Flamengo ficou morto psicologicamente. O time não conseguiu ir pra frente, criar nada. O Flamengo de Paulo Sousa é um time que não consegue se unir coletivamente, diferente do Fluminense de Abel Braga. Foi um show coletivo. E aquele menino André, ele joga muito. Mas não tem como falar de outro nome. O cara da decisão foi o Cano. Jogou muita bola, o Fluminense foi merecidamente campeão. porque o Fluminense joga como um time, o Flamengo não. O Flamengo é um time de estrelas e posso dizer que algumas já até passaram do ponto.
É, e falando do Fluminense, eu concordo com você, eu acho que o coletivo do Abel Braga é muito superior ao coletivo do Paulo Souza até o momento. E também deve se levar em conta de que o esquema que o Fluminense entrou em campo, né, a forma de jogar, foi uma forma bastante reativa. Mas isso faz sentido, até porque essa equipe do Flamengo não consegue criar, né? Então o Fluminense deu um show de contra-ataque, deu um show de coletivo saindo com a bola. E os três gols que o Fluminense acabou fazendo, né, os dois do primeiro e o último, o um, né, do último jogo, mostraram isso. Foram gols contra-ataque, gols de jogadas rápidas, e que a defesa do Flamengo, mesmo com cinco jogadores atrás, não conseguiu parar. Foi realmente um chocolate do Fluminense, um jogo muito bom. E o Léo Pereira deu uma entregada ali, mas, enfim, é o Fluminense campeão carioca.
É, aquele primeiro jogo ainda reverbera na mente do todo torcedor flamenguista por causa das falhas do Léo Pereira, né? A falha bizarra lá que ele fez, ele piticou, como a gente gosta de falar aqui no pontapé. Né? É, e eu concordo muito com o Morcego e com o Vitor sobre a parte que o Fluminense é mais unido que o Flamengo, que o Cano foi o melhor jogador da final, mas o que eu mais concordo de tudo que vocês falaram foi a atuação do André, que o Morcego falou, né? O André é um jogadoraço. Ele e o João Gomes são dois volantes que têm muito futuro no futebol carioca. E eu tava vendo uma página de um portal do Fluminense lá de 2012, e eu achei uma lista com a nota das atuações dos jogadores no primeiro jogo, né? Na final contra o Botafogo, que o Fluminense ganhou de 4-1. E a parte do Fred me chamou muita atenção, porque tá escrito assim, abre aspas: "O Fred e a sua velha mania de fazer gols na quinta força do Rio. Precisava esculachar, capita." Né? O Fred que fez história no futebol carioca e brasileiro e provavelmente levantou a sua última taça com o Tricolor, já que reafirmou que a data da sua aposentadoria está muito próxima. Mas essas suas duas últimas partidas pelo Carioca foram bem diferentes do que as que o Fred apresentou a vida inteira. Né? Começou no banco contra o Botafogo e o Flamengo, entrou no segundo tempo e simplesmente fez um fuzuê na partida, né? Sendo expulso nas duas. Aquela polêmica contra o Botafogo, que ele se recusou a sair de campo, e também a última contra o Flamengo, que o Bruno Henrique caiu na pilha e também foi expulso. Na opinião de vocês, essa postura do Fred de aumentar os ânimos do jogo é experiência do jogador ou é simplesmente malandragem pura?
Olha, eu acho que é uma mistura dos dois. E, sinceramente, eu entendo que o Fred ele entrou pra causar nas duas partidas, né? Tanto a do Botafogo quanto a do Flamengo. Mas eu acho uma falta de respeito, talvez, com um torcedor que foi ver o jogo, foi talvez ver um show de futebol e acaba que a partida fica manchada por isso, né? Eu acho que o Fred ele realmente perdeu a oportunidade de fechar o ciclo dele no Campeonato Carioca, que talvez esse seja o último campeonato que ele disputa na carreira inteira dele, com um jogo bonito. Um jogo que ele chegou, que ele tentou, fez um pivô maneiro, como ele costuma jogar futebol, né? Mas não, ele entrou pra causar e conseguiu causar. O Bruno Henrique caiu na pilha, se teve muita experiência do Fred, faltou experiência pro Bruno Henrique. Caiu na pilha, foi pra cima e acabou sendo expulso junto do Fred e não joga no próximo Campeonato Carioca, se continuar no Flamengo, a primeira partida. É fato de que o Fred ele entrou, causou tanto contra o Flamengo quanto o Botafogo e o Fluminense foi campeão. Eu acredito que o Fred realmente ajudou o Fluminense, tanto que na partida contra o Botafogo, aquela última falta, que podia ter sido pra fora, podia ter sido um chute fora do Maracanã, mas acabou que não foi cobrado, o que na minha opinião foi um absurdo, e o Fluminense saiu vencedor daquela partida e agora se consagrou campeão. Acho que foi uma mistura de malandragem e experiência do Fred, mas eu ainda acho que foi, talvez, ele perdeu a oportunidade de fechar o ciclo dele no Campeonato Carioca de uma maneira bonita.
Eu não sei se é experiência, se é malandragem, se é os dois, mas o que eu sei é que o Fred, independente de tudo, marcou a história do Fluminense e do futebol carioca. Eu cresci vendo ele jogar, marcando gol em tudo que é time, fazendo dois gols na final da Copa das Confederações contra o Casillas. É um jogador que fez parte na construção desse amor que eu tenho pelo futebol. Eu imagino que pro Vitor e pro Morcego também seja a mesma coisa, ou alguma coisa parecida. E a gente só tem a agradecer ao Dom Fredon por tudo que ele fez pelo melhor esporte do mundo. Dito isso, ele quis um boa partida. Ele podia realmente ter encerrado de uma forma mais bonita. Mas eu acho que ele também não precisa disso. Eu acho que a carreira dele é linda por si só. Mas é isso, o Fluminense campeão. E com o fim do Carioca, o Fluminense já se prepara para o Brasileirão e para a Sul-Americana. Essa semana, quarta-feira, joga em casa contra o Oriente Petroleiro, lá na Bolívia. E sábado, enfrenta o Santos, também no Maracanã, na sua estreia na Série A. Vendo tudo o que aconteceu nesse começo de ano, Eu acho que o Fluminense chega com o objetivo de conseguir uma Libertadores no Brasileiro, ou seja, um top 6 ou um top 4, e também ver a Sul-Americana como obrigação, praticamente, né? Porque muito por conta da eliminação esquisita contra o Olímpia, né? Eu acho que a Sul-Americana hoje virou obrigação mesmo. Como é que vocês veem as ambições do Fluminense nessa sequência de ano? Né? Top 6, top 4, Sul-Americana tem que vencer, o que, que vocês acham?
Ah, minha opinião vai muito nessa sua linha, Adriano. O Fluminense é uma equipe que é forte, investiu pesado no elenco esse ano, com salários bem salgados, só que ainda não consegue bater de frente, na minha opinião, com o Palmeiras, com o Galo, principalmente. O Flamengo é um caso à parte, porque virou freguês do Fluminense, é clássico, e clássico sempre é um jogo diferente. Eu apostaria também no top 4, no top 6, porque eu acho que é isso que o elenco do Fluminense almeja. E a questão da Sul-Americana eu não vejo como obrigação. O Fluminense em mais de 100 anos de história não tem um título internacional e a Sul-Americana não é uma baba. Tem vários clubes interessantes que vão jogar e esses clubes são do Brasil, a maioria deles. Eu acredito que sim, vai vir de novo pro Brasil, porque a qualidade das equipes brasileiras destoa do resto do continente, principalmente na Sul-Americana, o nível é muito acima. Mas eu vejo sim, o Fluminense como um dos favoritos. Eu acredito que o Fluminense vai longe. Pra mim, a obrigação seria, sei lá, conseguir uma semifinal, mas cravar que é quase obrigatório ser campeão, eu acho muito forte mesmo.
Olha, Morcego, eu concordo contigo, mas não sei se a torcida tricolor concorda com você. Até porque ser eliminado da forma que foi, diante do Olímpia, na Libertadores, eu acho que torna, assim, a Sul-Americana, pelo menos pro torcedor tricolor, obrigação, sabe? Eu acho que a equipe precisa, pelo menos, chegar na final. Acho que o torcedor ia gostar disso e talvez ia sentir, vingado por conta dessa eliminação, sabe? Acho que o Fluminense tem grandes pretensões para esse ano, realmente investiu pesado, não se classificou para Libertadores, mas como o Morcego disse, acho muito difícil realmente chegar no topo ali do Campeonato Brasileiro e ser campeão. Mas acho que buscar um G6, como fez na última temporada, é possível. Até porque a equipe do Fluminense está bem organizada, né? Mostrou um bom coletivo diante do Flamengo e eu acho que tem tudo para melhorar e desenvolver um bom futebol dentro do Campeonato Brasileiro. O campeonato é longo, a gente sabe, mas o Fluminense tem jogador e tem elenco para isso. Agora tem que ver como a saída do Luiz Henrique vai impactar essa equipe. Porque no meio do ano ele deve sair para o Real Betis, né? E a gente precisa saber se ele vai fazer falta ou se o Fluminense vai conseguir fazer tudo o que pretende para essa temporada, mesmo com a saída dele.
É, eu concordo bastante muito com o Vitor. Eu acho que se nas CNTP, né, nas condições naturais de temperatura e pressão, o Fluminense meio que na Sul-Americana seria bom, seria a obrigação chegar nas semifinais, né? Mas do jeito que foi na pré-Libertadores, o torcedor quer mesmo, é taça, quer ver o Fluminense ganhando a Sul-Americana. E sobre o brasileiro, uma coisa que a gente pode afirmar aqui no pontapé, e vocês sabem que a gente sempre erra nossas afirmações, é que o Fluminense já entra no brasileiro com 6 pontos garantidos, né? Os dois jogos contra o Flamengo, provavelmente o Fluminense vai ganhar, porque tem sido assim nos últimos tempos. E agora que vimos o grande campeão, vamos ver como é que está a situação justamente do Flamengo. Com a derrota para o Fluminense, o Flamengo não conseguiu o feito de ser tetracampeão estadual pela primeira vez, ou seja, de ser 4 vezes seguidos o vencedor, mas embalou uma sequência nem tão positiva assim, de 4 vices seguidos nas competições que ele disputou. Libertadores contra o Palmeiras, Brasileirão e Supercopa contra o Galo, e agora Carioca contra o arquirrival Fluminense. Eu tenho certeza que nenhum torcedor flamenguista está 100% satisfeito com o que viu no começo da temporada. Hoje é muito difícil a gente cravar quem que são os 11 iniciais do Flamengo e o clima do time, né, segundo a apuração do GE, parece ser marcado por muitos jogadores insatisfeitos, problemas internos no elenco e o sentimento de uma falta de confiança entre jogador e treinador. Vitor, mas pensando principalmente dentro das 4 linhas, o que, que a gente pode falar sobre o trabalho do técnico Paulo Souza até aqui, né? Como é que você avalia o desempenho dele no Carioca?
Olha, a equipe do Flamengo veio com muita pretensão para essa temporada com um treinador português que chegou e mostrou que ia botar banca, né, nessa equipe. Ele que deixou a Polônia, né, saiu da Polônia, da seleção polonesa, para vir para o Flamengo e acabou deixando uma Copa do Mundo de lado para treinar o Flamengo no Campeonato Carioca. Mas diga-se de principalmente, né, de princípio, de que a equipe é uma equipe pouco criativa. Ele veio e mudou o esquema tático, agora tem 5 jogadores atrás, o que no papel pode ser que seja algo defensivo, mas na minha opinião torna a equipe do Flamengo, em teoria, mais ofensiva, né? Isso porque torna os dois alas muito incisivos e eles acabam dando muita profundidade à equipe, que eu acho que faltava isso na última temporada e faltou isso com o Renato Gaúcho. Porque, por exemplo, o Everton Ribeiro na ponta costuma ser menos profundo, talvez, do que o Bruno Henrique, por exemplo. E com dois alas, esse problema, em teoria, acabaria. Mas nem isso está funcionando, sabe? Acho que a equipe do Paulo Souza é uma equipe muito... muito... fácil de prever o que vai acontecer. Roda muita bola, roda na intermediária, vai pra ponta, volta pra intermediária e acaba que não cria. Um grande problema também é o sistema defensivo. Que a gente sabe que o Flamengo investiu pesado, né, na contratação do Davi Luiz, o Pablo tá aí, o Fabrício Bruno foi contratado nessa temporada também, e o Rodrigo Caio deve voltar de lesão. Mas a gente sabe que tá tendo muitos problemas extra-campo e em questão de problema muscular mesmo, né? O próprio Pablo já chegou lesionado, o Davi Luiz costuma se lesionar bastante, o Fabrício Bruno agora está lesionado e o Rodrigo Caio nem se fala, né? Desde 2020 ele não consegue ter uma sequência de jogos. Isso atrapalha bastante também o trabalho do Paulo Souza. Acho que a direção do Flamengo mostrou nessa temporada, e eu acho que já vinha mostrando isso, né? Que o acerto na contratação do Jorge Jesus foi muito mais uma sorte do que algo que realmente sabia o que estava fazendo. Porque desde que o Jorge Jesus saiu, quem veio? O Domenech. E o Domenech, ele não é um cara que tem as ideias parecidas com o Jorge Jesus na questão de futebol. Aí o Domenech saiu e veio quem? Rogério Ceni, que também é outro esquema completamente diferente do Domenech e do Jorge Jesus. Quando o Rogério Ceni sai, vem Renato Gaúcho, que também é outro esquema. E para finalizar, Paulo Souza, que agora realmente tem 5 jogadores na defesa e... O elenco não parece entrosado com esse esquema, muito menos com o treinador. Então acho que essa falta de inteligência também por parte da direção fez muita falta à equipe do Flamengo. Acho que é isso. Em suma, realmente a equipe do Flamengo tem bons jogadores, mas não tem um bom coletivo, como o Morcego disse no primeiro comentário dele, né?
Eu acho interessante essa questão dos 3 zagueiros, né? Uma linha de 5 na defesa, como isso tem se tornado, entre aspas, moda. Futebol moderno. O Thiago do Tuchel foi campeão da Champions com esse esquema. O Atlético de Madrid há um tempo já apresenta ele, mas esse ano se fortificou. A questão é que será que isso vai dar certo no Flamengo? Quantos zagueiros confiáveis o Flamengo tem? 2? E isso que eu tô tirando o Rodrigo Caio da questão, porque desde que o Jorge Jesus saiu, o Rodrigo Caio é uma dessas viúvas. O Rodrigo Caio não consegue ficar saudável por um longo período de tempo. Outra questão, quem vão ser esses alas? O Felipe Luiz não tem mais essa velocidade e, com todo o respeito do mundo, eu não sei se o Paulo Souza sabe quem vão ser esses alas. Teve até um momento que o Marinho chegou a ser um ala do Flamengo. Eu acho que o Paulo Souza, ele tá perdido no que ele quer com esse time. O time tem a bola, toca pra um lado, toca pro outro, mas você vê que as jogadas principais são o cruzamento, é chuveirinho, é o Gabigol tendo que ir pra ponta pra cruzar a procura do Bruno Henrique, uma jogada que deu certo na Libertadores do ano passado, mas que já tá ficando manjada pelas defesas. E outra questão que eu queria levantar é se o problema real é o Paulo Souza. Das 3 potências nacionais atuais do Brasil, que são Palmeiras, Galo, Flamengo, o Flamengo é o que mais tocou o técnico, disparadamente. Será que o problema realmente é o técnico? Porque tem uma galera ali que, particularmente, eu vejo que não tem mais nível nacional de disputar títulos, ainda tá lá no clube, gastando salário astronômico, reclamando, criando uma intriga. É o que passa. Tendo uma visão de fora, é o que passa.
E um dia depois do fim do Carioca, o Flamengo, ele finalmente anunciou a chegada do goleiro Santos, né, ex-Atlético Paranaense, para botar ainda mais lenha nessa fogueira. O Santos foi campeão olímpico nos Jogos de Tóquio com a seleção brasileira, é considerado hoje o 4º goleiro de confiança do Tite e vem com a intenção de assumir a titularidade no Flamengo e tentar cavar sua vaga na Copa do Mundo do Catar lá no fim do ano. O goleiro de 32 anos é o 5º reforço de Paulo Souza e, assim como foi o caso do Pablo, o treinador realmente pediu por essa contratação, né? O caso do Ayrton Lucas foi um pouco meio a meio, mas no Marinho e no Fabrício Bruno, o Paulo Souza não estava 100% engajado com essas contratações, né? Mas o Santos veio com um contrato válido até 2026. No elenco, a gente já tem o Hugo, o Diego Alves e agora o Santos. Vocês acham que o goleiro chega para desbancar a concorrência ou ainda tá meio esquisito, né? A situação dos goleiros do Flamengo é uma das mais frágeis hoje na situação do elenco.
Eu acredito que a idade não é um fator tão forte nessa questão, porque quando o Diego Alves chega no Flamengo, ele já tinha passado os 30 anos. O Santos sempre me parecia um cara confiável no Atlético Paranaense. Eu acho que é isso que o Paulo Sousa tá buscando no gol. O Hugo, nem o Diego Alves, tem passado essa confiança. É, o Diego Alves, além disso tudo, também tem rumores que ele tá criando um clima ruim no vestiário. Ele não gosta de ficar no banco e tá mostrando descontentamento com a posição atual. Eu acho que o Santos chega assim para ser titular, mas eu acho que ele não é vaga garantida. Eu acho que ainda vai ter uma disputinha com o Hugo. Essa é a questão. Você, para ser goleiro, você não precisa ser o melhor goleiro do mundo. Só precisa passar confiança. Confiança que o Thiago Rodrigues tem passado no Vasco, por exemplo.
É, e outra questão também é de que o Diego Alves, né, como o Cico falou, tá tendo essa questão fora do campo, mas realmente parece que o goleiro não joga mais pelo Flamengo. Aparentemente ele foi afastado pelo Paulo Sousa e pelo Paulo Grillo, que é o treinador de goleiros, e isso também pode estar inflamando a equipe, né? O Adriano comentou muito bem de que o Paulo Sousa não estava 100% convicto da contratação do Fabrício Bruno e também do Marinho. E esse, para mim, é um grande problema da equipe do Flamengo. Eu acho que o Paulo Sousa não é o maior problema. Acho que a diretoria falhou na contratação desse treinador. Isso porque a equipe, os jogadores que estão no Flamengo não foram feitos para o esquema tático do Paulo Sousa, sabe? O Flamengo não tem jogador para isso. E eu acho que foi falha da direção do Flamengo ao trazer ele. Mas no mais, acho que o Santos é um bom goleiro. Acho que é um goleiro do nível que o Flamengo merece, né? Que é alguém que vai chegar para pegar tudo na Libertadores e no Brasileirão. E vem para finalmente selar a paz ali na meta do Flamengo.
Eu acho interessante como as coisas funcionam em clubes de massa. Obviamente todos os clubes grandes são clubes de massa, né? Carregam milhões de torcedores. Mas clubes como Corinthians e Flamengo. O Flamengo foi vice pro Fluminense no Carioca e o mundo tá acabando. Pelo que você vê nas redes sociais, familiares comentando. É como se o Paulo Sousa, que há alguns meses era um ótimo treinador, com a ideia genial, agora ele não serve mais e o Flamengo tá desmoronando. O Diego Alves não serve. Todo mundo não serve, só tem que manter o João Gomes porque ele é raçudo. Eu acho interessante esse tipo de coisa.
É, eu concordo muito com o Morcego, e tudo que isso acontece, todos esses problemas, entre aspas, que acontecem no Flamengo, sempre, sem exceção, vão cair no técnico. Eu acho que é o que a gente já falou em muitos pontapés passados, né? A torcida precisa ter paciência, né? Precisa ter paciência e acreditar no trabalho, porque eu não acho que o problema realmente é o Paulo Sousa, mas sim alguns jogadores que já estão, não vou falar ultrapassados, mas assim, eles já fizeram o que tinham que fazer pelo Flamengo, sabe? Como, por exemplo, o Diego Alves, né? Que aí fica com essa situação chata. Ah, eu sou o terceiro goleiro, mas eu quero ser o titular, entendeu? É uma situação chata que só prejudica o vestiário. Mas agora, falando sobre a Libertadores, a gente falou aqui sobre a facilidade do Grupo H do Flamengo. E hoje, amanhã, terça-feira, vai ter jogo lá no Peru, às 9h30 da noite, contra o Sporting Cristal. O Flamengo chega para espantar essa derrota para o Fluminense e ganhar com facilidade e já focar na estreia do Brasileirão contra o Atlético Goianiense, também fora de casa, lá em Goiás. Para mim vai ser 3-0 pro Flamengo. Um palpite rápido, Morcego.
2-0 sem susto.
Tá, e agora que a gente já passou pelo Fla-Flu, vamos ver a situação do companheiro deles de Série A. Vamos pro Botafogo. E na sua preparação para a Série A, o Botafogo fez uma série de contratações de peso que nós já comentamos aqui, né, nos últimos pontapés. Né, Lucas Piazon, Patrick de Paula, Felipe Sampaio e vários outros jogadores antes e depois da era Textor. Né? Mas se engana que o próprio John Textor está satisfeito com o time atual. A janela de transferências fecha dia 12 de abril, daqui a 8 dias, e o Botafogo busca concretizar a chegada de um lateral esquerdo, de um meio campista e também de um atacante. E os dois nomes que mais estão pipocando no momento são do lateral brasileiro Fernando Marçal, do Wolverhampton, e o atacante israelita Zahavi, do PSV. O sonho do Textor era que ambos chegassem amanhã, né? Mas os clubes europeus parece que vão dificultar as negociações e as contratações dos jogadores podem ficar só para a segunda janela de transferências do ano. Morcego, cada vez que sai uma notícia do mercado do Botafogo, parece que o nível sobe cada vez mais, né? Daqui a pouco vão anunciar de fato o Cavani, né? Vão chamar o Messi pra ficar na ponta direita do Botafogo. não é como se os dois estivessem encostados nos seus clubes, né? O Zahavi e o Marçal. O Zahavi, inclusive, ganhou o prêmio de melhor jogador da Liga Holandesa no mês de março. Até onde você acha que o Botafogo vai parar, né? O que você tem a dizer sobre essas movimentações do Fogão? No jogo treino que eles tiveram contra o Volta Redonda, o Patrick de Paulo e o Daniel Borges estão apresentando bom futebol, né? O que você tem a dizer sobre todas essas contratações do Botafogo?
O que eu acho que tem de melhor nessa era John Texel, nesse começo, é a seriedade. John Texel, numa entrevista que ele fez ontem, que foi divulgada ontem pelo Globo, ele falou a seguinte aspas: será um começo bem sucedido se não formos rebaixados. Alguns torcedores receberam essa aspa de maneira negativa, como se o Botafogo não pudesse almejar coisas grandes na temporada. Eu vejo de outra forma. Eu acho que é cautela, é pensar, começar um passo de cada vez. Porque realmente, o Botafogo com o John Texel é um projeto a longo prazo, que não vai ser amanhã que vai ser campeão da Libertadores, já que também não tá na Libertadores. Mas eu acho que o Zahavi, o Fernando Marçal, são contratações de nível talvez internacional, realmente. O Zahavi principalmente. Muda o patamar do Botafogo, o Botafogo consegue já almejar talvez uma Libertadores, e por que não um título de Copa do Brasil? Que até o próprio Atlético Paranaense do Santos, com um elenco particularmente, na minha opinião, inferior, conseguiu ser campeão. O Marçal também, eu acho que no Brasil ele seria um nome de referência, já que pela carência que o futebol brasileiro apresenta sobre laterais esquerdos, laterais em geral também. Botafogo fez o jogo treino contra o Volta Redonda e as ideias dos Castro, algumas ali já puderam ser vistas, como saída com três jogadores, utilizando o lateral esquerdo, um lateral direito mais solto, uma hora com o Daniel Borges, outra hora com o Saravia. O Botafogo promete para essa temporada. Eu, particularmente, chutando por baixo, como fez John Texler, mas não tão baixo, eu acredito que o Botafogo está fazendo o elenco atual já seria um elenco de sul-americana, talvez, mas o Zahavi e o Marçal faz o elenco nível Libertadores.
O Zahavi é um cara interessante, mas é um jogador já de 34 anos, né? Acho que ele vem para agregar e é uma contratação internacional, como o Murcigo mesmo disse. Acho que seria muito boa e o Botafogo conseguiria desempenhar um bom futebol com um desses novos jogadores, talvez. E realmente a seriedade do John Texel é algo que me encanta, sabe? Acho que realmente o Botafogo tá num bom caminho e tem tudo para brilhar nesse Campeonato Brasileiro. Mas eu queria deixar uma dúvida pro Murcigo. O Zahavi e o Ellison podem jogar juntos?
Eu acho interessante como, ao mesmo tempo que o John Texel tem essa seriedade, ele não deixa de sonhar. Eu, particularmente, vejo que a posição de centroavante não é uma dependência do Botafogo. O Botafogo carece muito mais lateral esquerdo, já que, já pelo bom Carioca que fez o Ellison, que foi revelação do Carioca, e o Matheus Nascimento, que fez mais de 5 gols, acredito eu. O Zahavi e o Ellison, acho que é difícil eles jogarem juntos. E no jogo treino contra o Volta Redonda, o Ellison apareceu pouco no esquema do Luiz Castro. Obviamente foi o primeiro jogo, foi um jogo treino, né? Não dá nem pra você levar em consideração o placar ou talvez o rendimento do jogador. Mas eu acredito que vai ser algo que vai ser complicado ter espaço para dois. Já que o Piazon e o Chay gostam de jogar centralizados também, eu acho muito difícil. Mas é aquilo, o Luiz Castro tem o plano, o John Texel tem o plano. E o Zahavi, com 34 anos, o que ele faria de gol no Brasil seria coisa de maluco.
O Zahavi tem 34 anos, mas ele foi o melhor jogador da Eredivisie, né, da Liga Holandesa, vamos falar assim, mês passado, né, há 4 dias atrás. Então, realmente, a idade, como foi o caso do Santos, goleiro do Flamengo, que acabou de chegar, eu acho que não importa muito. O Botafogo vai jogar contra o Corinthians domingo, né, horário nobre, às 4 da tarde. A partida vai ser no Engenhão, abertura da Série A pro Botafogo. Eu acredito na magia, então pra mim eu acho que vai ser 1-0 pro Fogão. O que vocês acham?
O Corinthians do Vitor Pereira, que já teve alguns jogos pra testar elenco, pra rodar jogadores, ainda não parece apresentar um futebol seguro, assim dizer. Um futebol que encanta, mesmo tendo um dos elencos mais caros do Brasil. Eu acredito que o placar do jogo vai ser... Por causa de um primo meu que vai no jogo, eu não quero que ele gaste dinheiro à toa, sabe? Eu vou de 1-0 o Fogão também.
Infelizmente, o primo do nosso amigo Murcigo vai ver um empate em 1-1 lá entre Botafogo e Corinthians.
Ou seja, você, amigo que gosta das bets, aposta no Corinthians, porque provavelmente ele vai vencer. E para finalizar o programa, vamos passar agora para um time que também se prepara para um difícil ano pela frente. Vamos de Vasco. seleção oficial do Carioca saiu e o torcedor vascaíno tem muito a se orgulhar do time até, mesmo tendo sido eliminado pelo Flamengo nas semifinais. E só ter garantido a terceira colocação nos pontos corridos, dois jogadores de São Januário foram colocados nos 11 iniciais do campeonato. Mas além da escolha óbvia do Nenê no meio campo, algo inimaginável até alguns meses atrás aconteceu, né? O melhor goleiro da competição é do Vasco e é o Thiago Rodrigues. O Vasco sofreu com a insegurança e o compilado de falhas bizarras do Vanderlei ano passado, e agora vendo o Thiago, goleiro de 33 anos que chegou essa temporada, uma boa segurança, né? A gente tem falado bastante de idade hoje nesse programa, no Zahavi de 34, no Santos de 32, e agora no goleiro, o Thiago de 33, mostrando um bom desempenho no Vasco. Vocês acham que, independentemente da idade, o Vasco conseguiu solucionar de vez esse problema no gol?
Olha, interessante observar de que dos quatro grandes do Rio de Janeiro, o goleiro que tem menos nome foi o que melhor desempenhou essa função. O Thiago Rodrigues, eu falo há muito tempo nesse programa, pra mim foi a melhor contratação do Vasco nessa temporada e a melhor surpresa da equipe, realmente. O Gabriel Peck tá muito bem, por exemplo, o Nenê também tá jogando bem como na última temporada, mas o Thiago Rodrigues dá uma segurança pro torcedor vascaíno de que nenhum goleiro deu nessas últimas temporadas. O Vasco sofreu com o Vanderlei, sofreu com o Lucão e agora se acalma o Thiago Rodrigues no gol. Acho que foi uma baita contratação e realmente tem tudo para brilhar na Série B e ser um dos goleiros menos vazados, talvez, se a defesa do Vasco obviamente ajudar. Porque não basta ter só um grande goleiro, precisa também ter um quarteto ou um quinteto de zaga forte. E isso para mim é o que ainda falta pro Vasco. Mas acho que no gol o problema já foi sanado e só basta agora ver com o tempo se ele ainda vai continuar sendo tão seguro como foi nesses jogos do Campeonato Carioca.
Convivendo por 2 anos com um dos maiores goleiros que eu já vi em ação, Flávio Moruba, ele repetia pra mim muitas vezes: "Morcego, goleiro é meio time. Depois que você tem um goleiro, tu pode ver o resto." E é isso que o Vasco fez nessa janela diferente. Trouxe um goleiro confiável do CSA. O cara tá jogando muita bola, querendo ou não. E não é porque ele faz grandes defesas. Ele é obrigado a fazer, porque o sistema defensivo do Vasco ainda é bem ruimzinho. Mas é porque ele faz o básico, arroz e feijão, não comete falhas praticamente. E é engraçado, porque a maior preocupação do Vasco ainda no passado era o que, que o Vanderlei vai fazer nesse jogo. Chegou até um jogo contra o Remo, um lance até cômico, que, pô, particularmente, eu caí na gargalhada porque vi ao vivo. Aquele lance contra o Remo é doido. Só de lembrar, já vi um sorriso. Ai, ai. Deve ser muito ruim ter Vasco às vezes, cara. Aquele lance do Vanderlei contra o Remo e vários outros fases bizarras do goleiro que já foi até cotado pra seleção brasileira. Mas o Thiago Rodrigues é isso. Chegou baixo, uma condição, acho que até barata do Vasco, e tem cumprido seu papel muito bem.
O Vanderlei fazendo aquela jogada que ele colocou a mão fora da área, realmente, quando eu lembro, eu abro um sorriso de orelha a orelha, porque realmente é um dos lances mais engraçados que eu lembro, assim, de futebol, principalmente do Vasco, né? O Vasco coleciona muitos lances engraçados, e o do Vanderlei realmente foi bizarro. E eu tendo a concordar com o Flávio Moruba, grande goleiro, que realmente ter um cara de confiança no gol é muito importante. A seleção inteira do Campeonato Carioca, né? A gente falou do Thiago Rodrigues, vamos falar a seleção inteira, né? O goleiro foi o Thiago Rodrigues mesmo. Na lateral direita, Daniel Borges, do Botafogo, que fez 5 assistências, sendo o garçom do campeonato. A zaga, Nino e Davi Luiz. Lateral esquerdo, o Sanches, da Portuguesa, então alô John Textor. Os dois volantes, os dois meninos, André e João Gomes, que fizeram um ótimo campeonato, tem muito futuro, como eu falei antes. Os dois meias avançados, Arrascaeta e Nenê. E os dois atacantes, Germán Cano e Gabigol. Senti falta do Erisson, eu acho que realmente ele não tinha muito espaço nesse ataque, né, dos jogadoraços. Mas o Erisson fica aí como revelação, como honra ao mérito, por ter feito um Campeonato Carioca muito, muito bom. E assim como na Série A, a segunda divisão também está muito próxima de começar, né? E o Vasco tem esse árduo dever de representar os cariocas na Série B e fazer com que na próxima temporada não tenha mais nenhum time do Rio de Janeiro na competição. O Vasco tem se reforçado desde o começo da temporada, né? No último sábado assinou com o Carlos Palácio, atacante do Internacional, e vai começar a sua trajetória na Série B contra o Vila Nova. Analisando a tabela, alguns times bem conhecidos estão disputando a Série B, né? Como por exemplo o Grêmio, o Bahia, Cruzeiro, Chapecoense, Sport, que foi vice da Copa do Nordeste ontem, Náutico e o próprio Vasco. Na opinião de vocês, o Vasco consegue uma vaguinha entre os 4 melhores da Série B e volta para a primeira divisão, né? quem que são os quatro primeiros colocados pra vocês? Eu começo. Pra mim vai ser Grêmio, Vasco, Cruzeiro e Sport nessa hora.
É, eu acho que o Vasco consegue também. Esse final de carioca do Vasco, o último jogo contra o Flamengo foi muito emblemático, porque o Vasco, mesmo saindo com um resultado negativo, mostrou vontade. Eu acho que é isso que conta mais na Série B. Eu acho que quem sobe vai ser Grêmio, Bahia, Sport. Eu vou botar uma fé no Vasco, Acho que o Vasco sobe também e o Cruzeiro fica mais um ano na Série B. Seria uma loucura.
Acho que quem sobe vai ser o Sport, que fez um bom campeonato da Copa do Nordeste. Na última temporada foi mal lá no início, mas é, mesmo já, quando já estava praticamente rebaixado, o novo treinador chegou e conseguiu fazer uma melhora na equipe. E nessa temporada foi muito bem e chegou na final da Copa do Nordeste e acabou sendo vice-campeão. Acho que o Sport é o grande favorito para subir. Outra boa equipe que acho que pode subir realmente é o Grêmio, junto do Vasco e do Cruzeiro. Acho que o Bahia não está organizado o suficiente para subir nessa temporada. E acho que o Bahia, infelizmente, fica nessa temporada mais uma vez na Série B.
Eu acho que o Cruzeiro sobe, sinceramente falando. Eu acho que não tem como o Cruzeiro ficar 3 anos seguidos na Série B. Acho que o Vasco sobe em vice, porque eu acho que, para mim, o grande campeão da Série B esse ano vai ser o Grêmio. Mas chegando ao fim do programa, eu queria agradecer ao Vitor e também ao Morcego, que veio aqui suprir a nossa carência do Fred Vidal. Queria mandar um abraço para os dois. E é isso aí, dá o recado final de vocês.
Bem, primeiramente gostaria de agradecer, né, por mais um programa ao lado de Adriano e primeiro programa ao lado do Morcego. Acho que foi um bom cumprimento para o pontapé inicial. E também deixar aquele recado para o nosso amigo Robert Downey Jr., que assiste o programa. Muito obrigado por ter feito o Homem de Ferro parte da minha infância e parabéns pelo seu aniversário hoje. Fora isso, obrigado a você, telespectador ou ouvinte, ficou até o final e até a próxima.
É, o pontapé é tão mundial que até o Robert Downey Jr. escuta a gente. Se bobear, até o Faker, que é o midlaner da T1, né, campeão invicta de League of Legends nesse final de semana, também escuta a gente. Um beijo, Morcego, tamo junto.
Ah, valeu, rapaziada. Qualquer coisa é só chamar nós. Se vocês sabem quem assiste, quem ouve o pontapé inicial, eu posso dizer quem não ouve, Flávio Moruba, que eu vou mandar um salve mesmo assim pra ele. Ele que não gosta muito de podcast, mas eu gosto muito dele. E é isso, pessoal. Um beijo pra todos.
Flávio Moruba, o maior goleiro de boné da região dos Lagos.
Perfeito.
Boné, calça jeans e tênis olímpicos. Um beijo aí pro Flávio Moruba. Um abraço pro nosso professor Gabriel Colares, que sempre dá essa oportunidade pra gente falar sobre o que a gente mais ama, que é o futebol. Salve pro Robert Downey Jr., pro Faker, pra Taylor Swift, pra todo mundo aí. E é isso aí. Até semana que vem, com o início do Brasileirão, hein? Então fica ligado. Que até a semana que vem a gente está aqui nesse mesmo lugar.